Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Hoje estamos iniciando uma nova fase dos nossos estudos. Estamos iniciando estudos sobre o livro de Gênesis. E certamente será uma grande bênção para todas as nossas vidas. Então, eu quero te convidar a todas as semanas, a partir de hoje, você estar acompanhando, você estar enviando as suas dúvidas e certamente haverá um grande crescimento espiritual para cada um de nós. Mas, primeiramente, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Consagramos agora tudo o que faremos a Ti. Que o Senhor seja realmente o professor, aquele que está falando aos nossos corações durante esse estudo e durante todas essas lições. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, a título introdutório, quando nós pensamos em Gênesis, eu lembro de cara do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." Então, o estudo do livro de Gênesis, ele vai passar pelo estudo da criação, a história da criação. Nós nos deparamos com essas questões: quem criou o universo, de onde nós viemos, qual a origem do pecado. Tudo isso será abordado aqui em Gênesis. Gênesis, ele vai falar sobre um único Deus, que é soberano, criador de todas as coisas, um Deus eterno que sempre existiu, que é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, e ele criou tudo do nada. Não havia matéria anterior, e o Senhor, ele cria tudo do nada. Essa criação, ela não acontece por acaso, ela foi cuidadosamente projetada por Deus, porque a nossa história enquanto seres humanos, ela começa em Gênesis, mas ela não termina ali, mesmo quando o homem cai, porque o Senhor, ele chama o homem para um relacionamento. Então, o Deus Criador também é um Deus amoroso, um Deus que está chamando o homem para relacionar-se com ele. Gênesis é um termo que significa origem na sua etimologia da palavra. Ele provavelmente foi escrito por Moisés, e nós assim concordamos, por volta do ano 1400 a.C. Agora, algo interessante que nós devemos considerar logo aqui no começo é que Moisés, ele não pretendeu escrever um livro de ciências. O conteúdo explícito aqui em Gênesis não é uma descrição, uma narrativa científica, mas ele escreveu para um povo. E ele estava inspirado por Deus para isso. Então, essa inspiração era para que aquele povo entendesse. Por isso, a linguagem de Gênesis, ela é uma linguagem muito simples. Ele não, então, tem a pretensão de ser um livro científico. Podemos ver, então, em Gênesis, de maneira geral ainda, que há três grandes divisões. Na primeira, nós vamos ver a história da criação do universo, da criação do homem. Como o verso 3 do capítulo 1 diz assim: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." O Senhor criando todas as coisas, o Senhor criando a luz, criando o universo e criando também o homem, que é a coroa da criação. Capítulo 1, verso de número 26, diz assim: "Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." O Senhor criando o homem, que é a coroa da criação. Então, nessa primeira parte, nós vemos a história da criação do universo, a história da criação do homem. Na segunda seção de Gênesis, isso a partir do capítulo 2, verso 4, nós vemos a entrada do pecado na raça humana, a queda do homem e também ali, desde aquele momento, o início da história da salvação, que é muito lindo. Nós vemos também, já em um terceiro ponto, aqui em uma terceira sessão, a partir do capítulo 12, Deus ele chamando Abraão, no caso, e propondo um relacionamento com ele e com o povo que seria formado. E assim Deus ele vai tratar com Abrão e Abraão, Isaque, Jacó, José e seus descendentes. O Senhor ali estava estabelecendo então uma história de relacionamento com o povo que abençoaria todas as nações da terra. Então o livro de Gênesis, ele não é simplesmente um relato da criação. Sim, ele é isso, mas ele é mais do que isso. Ele é uma história do amor, uma história do cuidado de Deus, mesmo quando o homem peca, pois Deus não abandona o homem pecador. Em suma, então, nós precisamos lembrar que Deus, o Deus Criador, é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus que preparou a salvação para o homem, é um Deus que tem perdão para o homem caído. E nós, então, seguiremos estudando nesse trimestre a revista Compromisso da Editora Convicção. O título da lição de hoje é A Criação do Universo. O texto que lemos, Gênesis capítulo 1, verso 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Queridos, não há nas Escrituras Sagradas uma outra possibilidade de explicação para o processo de criação. A criação ela tem por fonte, por origem, o Senhor Deus. Deus é o Criador dos céus e terra, de tudo que nós vemos, de toda essa matéria. E é interessante, como já dissemos, que Ele cria tudo isso do nada. Mas essa doutrina da criação, ela é compartilhada por toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. O Senhor ele não cria somente o universo, mas Ele cria e conserva todas as coisas sob o seu domínio. O Senhor ele tem poder, domínio sobre todas as coisas criadas. É interessante vermos aqui em Gênesis a simplicidade da narrativa da criação, pois o Espírito Santo deu sabedoria para que não fosse um texto, não se tornasse um texto muito erudito. Então, não é uma linguagem científica, como já dissemos. Então, se torna um texto onde nós podemos ver a criação também com os olhos da fé. Provérbios capítulo 3, verso 19, diz assim: Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. O Senhor é sábio e Ele faz, Ele cria todas as coisas com sabedoria. É pela sabedoria do Senhor que Ele lança os alicerces, que Ele lança esses fundamentos que estão registrados aqui em Gênesis. O começo dos céus e da terra. Isso está registrado em Gênesis capítulo 1, dos versos de 1 a 19. Nós vemos aqui que o verbo aplicado para o ato da criação, aqui em Gênesis 1:1, ele é um verbo que traz a ideia de fazer algo novo, fazer algo sem uma origem prévia. O Senhor, ele cria, ele dá origem a esse universo sem uma matéria, sem haver matéria anterior. Ele cria do nada. E é interessante acompanharmos aqui a ordem ou o relato dessa criação. Capítulo 1, ainda, verso de número 21, vai dizer assim: Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Vemos então que no capítulo 1, verso 1, o Senhor está criando o universo no seu estado essencial. Agora, no verso 21, ele começa a criar a vida animal. No verso de número 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. No verso 27, então, nós vemos a criação da vida humana. No capítulo 2, verso 3, diz assim: Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O Senhor, ele cria toda a obra, toda a criação é abençoada por ele. E então, o Senhor, ele pega, parece aqui que está sendo registrado uma obra-prima, a criação de uma obra-prima. A criação, de uma forma geral, é uma obra-prima, é uma grande, vamos comparar com uma grande pintura, com um quadro magnífico que seu criador tenha feito. O Senhor, ele pintou, ele criou todas as coisas, deixando de lado aquela situação inóspita que está registrada ali no verso 1º, do capítulo 1º, aquele universo rudimentar, e colocando cada detalhe e pintando essa obra com cuidado, com zelo, com preparação, com provisão. Isso é muito precioso. E a cada passo dessa criação, no capítulo 1º, nos versos 1, 10, 12, 18, 21, e assim vai, o Senhor, ele vai vendo que era bom aquilo que era criado. Por exemplo, no verso 10, ainda aqui do capítulo 1º, ele vai dizer assim, verso 10 do capítulo 1º: a parte seca chamou de terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. E assim é, o Senhor vai criando e ele vai vendo que é bom, no sentido de que a sua criação é algo bom, a sua criação é algo perfeito. Até que culminamos aqui no verso 7 do capítulo 2, quando, diante de toda a obra criada, o Senhor, ele descansa. Vemos então aqui a obra, ela mostrada de maneira ordeira, de maneira progressiva. E quando pensamos nesses dias da criação, nesses momentos aqui que o texto vai colocar como o Senhor vendo que as coisas criadas, elas são boas, quando pensamos então nesses dias da criação, nós temos que lembrar o seguinte: aqui não necessariamente há uma referência a dias como conjunto de 24 horas, mas aqui há uma referência a períodos de tempos. Então não vamos afirmar que se trata de dias como os nossos dias hoje, mas aqui nós vemos períodos de tempo da criação. Esse é um ponto interessante. E no final o Senhor chega ao fim da sua, à conclusão da sua obra criadora. O começo da vida animal, ele está registrado no capítulo 1º, dos versos 20 a 25. Criada por Deus, a vida animal, ela começa nos mares, depois ela vai para o ar, e em seguida na terra. Deixa eu fazer essa leitura, capítulo 1º, do verso 20 ao verso 25. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então vemos aqui o Senhor, ele criando os animais, que começa nos mares, como eu disse, depois no ar e depois na terra. Interessante que nenhum dos animais e nenhum dos vegetais criados tem prerrogativas divinas. Isso é algo muito precioso de nós percebermos. Porque o homem tem a tendência, o homem caído tem a tendência a buscar até mesmo adoração a animais, a veneração à natureza. Não, isso não é correto. Nenhum animal, a natureza, ela não tem uma prerrogativa divina enquanto ser um Deus. Mas nós sim devemos cuidar da natureza, devemos cuidar dos animais, porque são criação do Senhor. Nós devemos zelar por cada um deles. O começo da vida humana está registrado no capítulo 1, nos versos de 26 a 30. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Interessante perceber aqui que o façamos já é uma referência à Trindade. A Trindade está presente aqui na criação do homem. Segue o texto. Conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus criou a humanidade no sexto dia. O ser humano, ele é a mais nobre das criaturas. E a ele, o homem, Deus deu a função de dominar sobre os animais. Mas preste atenção numa coisa: somente o homem foi criado à imagem de Deus. O Senhor, o Criador, ele coloca a sua imagem no homem e o habilita então a adorá-lo. Uma vez que o Deus Criador coloca esse princípio de uma imagem, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já, mas também o habilita a comungar com ele, a ter comunhão homem e Deus, a criação e o Criador. Então, o Criador, ele vai fazer homem e mulher a sua imagem. Mas o que significa essa imagem? Como eu já disse, a imagem, ela fala da capacidade de comungar com o Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Fala da administração da criação, a capacidade que o homem tem de, enquanto ser moral, administrar também a criação. Então, isso parece que está nos indicando aqui a questão da personalidade do homem, os seus traços morais, os seus traços éticos, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Então, isso nos mostra a nobreza dessa criação, a nobreza desse homem criado. O começo em estado acabado, capítulo 1, verso 31, até o capítulo 2, verso 4. Quando nós vemos aqui no capítulo 1, verso de número 31, o texto que diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Tudo o que Deus tinha criado correspondia ao seu propósito. Tudo ficou muito bom. Nós vemos então que a partir daqui, mais para frente no capítulo 3, nós vamos ver o relato da queda do homem. Então tudo aquilo que era muito bom, tudo aquilo que estava dentro do propósito do Senhor, agora ele vai ser afetado pelo pecado, pela queda, pela entrada do pecado no mundo. Mas capítulo 2, verso 2, diz que no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. O trabalho do Senhor, ele foi produtivo, ele foi satisfatório, e por isso o Senhor descansa. Isso também nos fala que o nosso trabalho, ele também precisa de ter o seu momento, o seu tempo de descanso. Nós devemos trabalhar de maneira produtiva e satisfatória e então experimentar o descanso. Mas como aplicar para a nossa vida essa lição de hoje? Aqui nós vimos hoje a doutrina da criação. Um Deus que cria todas as coisas do nada e as sujeita. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, o Deus Criador. O homem, então, ele não deve se sujeitar a algo que não seja o próprio Deus Criador. O homem não deve se sujeitar a cristais, astros, horóscopos, enfim. Devemos estar sujeitos somente ao Senhor. Todas as outras coisas são criação de Deus. Todas as outras coisas não têm esse aspecto divino que o Senhor tem, que o Senhor é. Também nós podemos aplicar hoje que os animais, os astros, os seres são simples criaturas de Deus, como já dissemos, e elas foram feitas para o bem dos homens. Então não devemos ser violentos contra a natureza, nós devemos preservar a natureza, a vida animal, preservar os recursos que o Senhor nos deu, pois esses recursos estão à nossa disposição para que nós cuidemos de cada um deles. Então, acima de tudo, se nós ofendermos ou agirmos contra a natureza, se nós não preservarmos os animais, nós estaremos atingindo o próprio Criador. Nós estaremos ofendendo o próprio Criador de todas as coisas, o próprio Deus. Queridos, essa é a lição de hoje. Eu gostaria de orar mais uma vez com você. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui lendo sobre o Teu amor, estudando sobre o Teu cuidado com nossas vidas, que criou-nos, e não apenas o homem, mas todas as coisas, ó Pai. Por isso, cremos que o Senhor tem todas as coisas debaixo da Sua mão e do Seu poder. Pai, muito obrigado. Peço uma bênção sobre a família de cada um que nos acompanha agora. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana de paz. E nós estamos aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas ou os seus comentários. Entre em contato conosco. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.